Olá! Sejam muito bem-vindos ao último episódio da temporada 2020 do Jogo Exterior. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E está aqui o Gonçalo, quase em 2021, não é? Porque imprevistos e coisas, mas mais vale tarde que nunca, certo?
É verdade. Com este episódio vamos concluir também a época e vamos falar de todos os ups and downs que aconteceram durante estes playoffs e também durante este ano. Infelizmente não podemos gravar os dois últimos episódios porque o nosso amigo Gonçalo ficou sem computador, therefore não havia podcast para ninguém, porque a qualidade de gravar no telefone também não foi boa, não seria excelente, e depois também se estragou o telefone para se juntar aqui à festa, não é? Portanto,
Já diziam as nossas amigas astrólogas, Mercúrio retrógrado.
totalmente, Scorpio Season, Mercúrio retrógrado, eu sei lá, é tudo que eu tenho a dizer. Agora, vamos lá começar isto, vamos terminar a época em grande. Entretanto, já fizemos um ano de podcast, estamos mesmo velhotes, man.
Parabéns, temos parabéns.
Estamos
Palminhas.
completamente
Tens um
parabéns.
efeito de palminhas? Tens um efeito de palminhas?
Não tenho efeito palminhas, por acaso. Tenho que melhorar aqui a soundboard, sem dúvida.
É uma promessa para a próxima temporada.
Ah, sim, sem dúvida. Pronto, vamos terminar então esta temporada 2019-2020 com este episódio. E daqui a sensivelmente uma semana irá acontecer o draft da NBA. E não vamos fazer uma lista prévia ao draft, um mock draft, como se costuma dizer, mas vamos sim antes.
Mas podemos comentar depois, podemos ver se as equipas se reforçaram bem através do draft ou não. Muita coisa.
Sim,
Nós não somos bem
uma das
analistas,
razões
não é?
também pelas quais eu não quero fazer um mock draft, e também foi uma das razões pelas quais nós já falámos e discutimos uma beca no nosso chat, é que há muitas equipas que têm picks elevadíssimas e que não necessitam necessariamente do melhor jogador disponível nessa pick. Mas também estar a desperdiçar o melhor jogador disponível na pick 1, 2, 3, 4 e 5 é um desperdício.
Sim,
Portanto, acho que
queria,
faz mais
mas
sentido é falarmos depois, porque também vão ser efetuadas trocas na Draft Night. Acho que faz todo sentido falarmos depois, porque estamos a falar previamente do draft. Bem que,
era
obviamente, nós
a trade
temos
season
alguns
já pode
candidatos.
ter. Eu lembro-me de ter visto as datas, mas já me esqueci.
O
Mas
quê?
faz sentido, não é? Na trade season, quando é que ela
É
começa?
no dia anterior ao draft, acho.
Pois, eu vi as datas e esqueci-me, mas é bem que sim, porque na minha cabeça de pessoa chibanga, estou a ver muitas trades a acontecerem, especialmente ali no, na lotaria, mas temos que esperar para ver, não é?
Pronto, entretanto, o que nós todos sabemos é que o top 3 está quase decidido, obviamente. Nós conhecemos os candidatos, como eu estava a dizer, mas acho que não faz sentido para já avaliá-los.
Acho que
Perderíamos
temos de
aqui
falar
muito, muito tempo.
em top 4 decidido.
Sim, também acho. Eu acho que no top 10 não vai mudar assim muito. No entanto, vamos mas é tratar deste episódio, que é para isso que cá estamos. E vamos falar então do que ficou por ser falado, as semifinais de conferência.
Eu acho que
Aliás,
falámos
as
das
finais,
semifinais.
as finais, as finais.
Pois.
Portanto, nós ficámos, falámos da série dos Milwaukee com os Miami Heat, a série que toda a gente já ficou toda maluca. Falámos dos Celtics contra os Raptors, falámos dos Clippers e ainda falámos dos Lakers. Portanto, nas finais de conferência tivemos um matchup dos Lakers contra os Denver Nuggets e dos Celtics contra os Miami Heat. Portanto, acho que, começando a falar assim muito resumidamente da série dos Lakers contra os Nuggets, não teve grande história, a meu ver. Claramente havia uma equipa superior. Acho que Denver Nuggets foram a melhor equipa dos playoffs, fora os contenders. Conseguiram levar um roster que ninguém diria e às finais de conferência à situação em que estavam. E houve muita mistura de polémicas com a arbitragem também durante esta série, porque esta série podia muito bem ter caído para um 2-2. E caiu para um 3-1 e assim foi muito decidido no quinto jogo, muito facilmente por parte dos Lakers. Claramente o roster era muito superior e uma equipa tem o LeBron James e outra não, não é?
O LeBron James e um Anthony Davis, né? Falar é...
Mas parece-me que
acho
o
que
fator nesta série foi mais LeBron James, um bocado como nas finais.
sim, LeBron James é sempre um fator muito importante quando estamos a falar de playoffs, não é? Pronto.
Já do outro lado, tivemos uma série muito mais bem disputada. Foram jogos incríveis entre os meus Celtics e os Heat. infelizmente não conseguimos aquela vitória demasiado importante no jogo 6 e no jogo 7 dos Miami. No jogo 5 e no jogo 6 os Miami fecham a série. Jogos que até ao 6º jogo foram todos completamente incríveis. Os Celtics tiveram melhor diferencial de pontos durante a série. Isso quer dizer que quando estávamos à frente conseguimos de facto selar os jogos e conseguimos controlar as leads, mas o que é certo é que o primeiro e principalmente o segundo período por parte dos Celtics muito, muito fraco levava a que muitas das vezes ao intervalo estivéssemos a perder por diferenciais enormes, 12, 13, 15, um dos jogos foi 19 pontos e honestamente acho que os Heat mereceram a série, principalmente por tudo o que o Jimmy Butler fez durante estes playoffs. Acho que as pessoas não estavam de todo preparadas para aquilo que ele ia fazer, principalmente aquelas pessoas que duvidavam do seu valor. Acho que, da minha parte, eu sei que já acompanho muito bem o trabalho dele desde os Bulls, no entanto sei que nem toda a gente tem assim muito apreço pelo Jimmy Butler, porque sempre deu a entender que ele era um destruidor de balneário e que opinava demais sobre a gerência da equipa e do plantel. No entanto, agora vem-se a descobrir, não é, que se calhar ao fim destes anos todos o Jimmy Butler até estava certo e que é um facto que só com o seu max contract e com meia dúzia de rookies e um André Iguodala conseguiu chegar às finals da NBA e ainda roubar dois jogos aos Lakers nas finals. Foi a equipa que conseguiu roubar mais jogos, não é? Mas tendo em conta que as outras já conseguiram roubar um, também não era...
também está boa, hein? Tem uma matemática.
É pá, completamente. Portanto, história desta série. Jason Tatum ainda verdinho para fechar jogos. Acho que perdeu no duelo contra o Jimmy Butler. Ainda assim fez uma série incrível. O número 2 dos Heat nesta série foi sem dúvida o nosso amigo Tyler Hero, que teve um jogo de 37 pontos inclusive. Epá, eu sei que nós durante o ano passámos o ano todo a falar bem dele, mas ninguém estava à espera que ele chegasse aos playoffs e desse performance a este nível. Estamos a falar de um rookie que nunca tinha ido a um jogo de playoffs na vida e que já durante a série com os Milwaukee Bucks foi incrível, mas nesta foi ainda melhor. Só em apenas dois dos jogos nas vitórias dos Celtics é que conseguimos anulá-lo e faltou muita eficácia de 3 pontos por parte dos Celtics que costumávamos ter tido até à data. Fomos completamente comidos no jogo exterior pelos Miami Heat. Haha, funny, nome do podcast. E merecemos, sinceramente, esta derrota. Acho que o Spoelstra mostra mais uma vez que está top 2, 3, não top 1 em termos de treinadores na NBA nestes playoffs. O Popovich estava de fora, para mim não conta. E acho que o Frank Vogel não teve que jogar xadrez com o Brad Stevens, que, sinceramente, esta série, para mim, foi muito mais interessante do que as finals, apesar do jogo incrível que o Butler fez. Não por ser a minha equipa, mas porque acho que aqui notou-se que a equipa técnica de facto faz a diferença e a forma como os Heat defenderam a zona contra os Celtics e arrancaram os dois primeiros jogos foi incrível. A forma como o Brad Stevens se adapta a isso no jogo 3 e 4 também é incrível e, acima de tudo, este jogo misto que em alguns dos períodos dos Heat entravam com uma small lineup para defender a zona, outros com uma super big lineup com o Myers Leonard, com o Kelly Olynyk a center, que conseguia lançar triplos de todo lado com todas as posições em campo. Foi muito, muito bom. Pá. Mas lá está, acho que, sem dúvida, os Celtics e os fãs estavam com esperança de ir às finals, porque supostamente o roster seria melhor que o dos Heat. Mas o que é certo é que os Heat tiveram uma das melhores runs de playoffs que já se viu por parte de uma quinta seed e não me admirava que as finais tivessem ido a 7 jogos, mas infelizmente o Jimmy Butler e o Dragic eram os únicos que estavam de facto a ter prestações fora deste mundo e o Dragic lesiona-se nas finais e não joga, eu penso que, ou 2 ou 3 jogos e torna tudo muito mais complicado. Bem, avançando para as finais, não é? O que é que achaste?
Finalmente. Foram mais emocionantes do que eu pensava que iam ser. Sinceramente. Somente o jogo 5. Foi mesmo até à última, até aquela tigelada do Danny Green e aquele passo do Markieff Morris para o fantasma do Kobe, acho eu. Não sei para quem é que eu queria passar, mas... sei que eles quiseram e acho normal dedicarem a vitória ao Kobe, mas não era preciso passar a bola para o fantasma dele. Pronto, devia estar lá também. E pronto, não por essa jogada, mas por tudo. Aquela imagem do Jimmy Butler completamente estafado, que fez os minutos todos do jogo a dar o litro, mudou muito a opinião de muita gente. Especialmente as finais, é que foi aquele clique em que as pessoas começaram mesmo realmente, ok, este gajo é jogador. Foi uma chapada, eu acho que já disse isto uma vez, mas já gravámos há tanto tempo que eu vou voltar a repetir. Foi uma chapada de luva branca, especialmente na cara dos Sixers, que tiveram que preferir entre Brett Brown e Jimmy Butler a época passada. Pronto, já é a época passada, mas é a época que nós estamos a falar. E acabaram por escolher Brett Brown. Eliminados. Foi sweep, não foi? Dos Celtics aos Sixers.
Yes.
Foi... ficaram... O Brett Brown foi despedido. E o Jimmy Butler fecha na NBA. Foi um tal chapada de luva branca. Na cara dos Sixers. E... uma grande coroação de Jimmy Butler, que é daqueles jogadores que nós queremos ver com um ring, não é? Eventualmente, mais cedo possível, porque os jogadores têm data de validade e infelizmente o Jimmy Butler tem o quê? 29, 30 anos? Não é propriamente novo. Nem todos são LeBrons, não é? E jogadores como o Jimmy Butler, Chris Paul... quem é como estou a lembrar? Infelizmente o Vince Carter nunca conseguiu. Nós queremos ver que eles ganhem títulos. E o Jimmy Butler, acho que para muita gente, entrou oficialmente nesse grupo de pessoas que nós queremos ver a ganhar alguma coisa. Mas o resto foi basquetebol. Muito bom, até. Melhor do que eu esperava. Especialmente com aquelas confusões todas que houve, mas estou muito feliz. Conseguimos acabar uma época. Podia ter sido perdida facilmente. Podia ter ganho outra equipa, né? Mas acho que tirando isso, nós todos gostámos bastante de ver basquete. Especialmente em horários decentes até. Teve umas finals às 3h30 da manhã. Não é que elas não acabassem, não é que elas acabassem cedo, mas sinto melhor que nada. E pronto. Foi justo. Acaba por ser justo. No fundo, não só pelos jogos que fizeram. Nós, entre nós, sempre conferenciámos que ter dois jogadores que estejam no top 5 da atualidade da NBA vai ser sempre um fator que vai pesar muito, especialmente em jogos destes, e viu-se, não é? Quando não havia LeBron, havia Anthony Davis. Quando não havia Anthony Davis, havia LeBron. E só esse combo. Claro que ajudou o Dwight Howard ter tido uns jogos melhorzitos e tal, mas... epá. Não há muito que refutar, especialmente... quando falamos de dois jogadores deste calibre, que justamente mais um anel e mais um Finals MVP, primeiro jogador de sempre a ganhar Finals MVP por três equipas diferentes, o LeBron, entrar na história, mais um anel. Não sei o que é que eu preciso de mais para ser considerado o melhor jogador de sempre na vista de muita gente. Acho que por aqui, neste podcast, spoiler alert, é o melhor jogador de sempre, para nós os dois, certo?
Bem.
Pronto.
Ah, desculpa, a tua net está a falhar, mas isso também não permite. Eu acho que ainda não é, mas está perto.
Ah,
é o melhor para mim, obviamente que é o melhor que eu já vi jogar, não é? De longe.
Sim, também não tens a opção, ou é ele ou é o John Terry.
Ou é ele?
Sim, eu estou a falar do jogador de futebol. Por acaso estava mesmo a falar do John Terry, o jogador de futebol.
Enfim, eu vou-me matar. Sim, eu acho que está muito perto. Eu acho que honestamente, se para o ano ele ganha um título, Para mim.
E para o ano ganhar um título vai ser tão
difícil. Vai ser tão difícil, mas por isso é que tem todo o mérito a mais ainda do que este ano.
Epá, este ano também foi complicado. Muita gente quis meter um asterisco. Não há asteriscos nenhum. Isto não é o Cova da Piedade.
Estamos a falar de equipas a darem o máximo todos os dias, que estão ali há meses sem ver a família. E obviamente estão a querer ganhar um título, porque havia algum ano que podiam acontecer algumas surpresas por não haver adeptos, seria este. No fim de contas ganharam quem já se estava à espera. A outra equipa, infelizmente, do outro lado da estrada, um bocado tipo panorama segunda circular aqui em Portugal, foi completamente horrenda. Então, por mim, acho que venceram os justos vencedores, assim que é. Então, o que é que estás a dizer? Gonçalo, amigo! Pronto, enquanto perdemos o Gonçalo, este foi o nosso balanço da época. Agora, da minha parte, acho que temos que salientar também as boas prestações dos Celtics. Tem um problema. O que é que se passou?
Estou
a ouvir, estou. O que é que se passou?
Pois, fiquei sem microfone. Tive que...
Porquê que ficaste sem microfone? O que é que se passa com o teu microfone, amigo?
O microfone está a pedir a reforma.
Pronto, como eu estava a dizer, há que dar mérito a equipas que também tiveram prestações belíssimas, como o caso dos Celtics, dos Heat, sem dúvida que já falámos muitíssimo bem deles, e dos Nuggets. E há que salientar também as três desilusões da época, que para mim são, sem dúvida, os Clippers, os Rockets e os Milwaukee Bucks. Acho que não deves discordar muito, porque são equipas que podiam e deviam ter feito muito mais, principalmente contra, no caso dos Clippers, contra os Nuggets, que não podiam de todo perder aquela série. Os Bucks, que nunca na vida podiam ter perdido contra este Heat com o roster que tinham. E sem dúvida que os Rockets, que mal ganharam uma equipa dos OKC com muito pouco talento, diga, não é muito pouco talento, mas é muito pouco talento a este nível de playoffs, porque o talento está lá, simplesmente faltam alguns anos, e depois apenas conseguiram roubar um jogo aos Lakers, e isso deixou muito a desejar, honestamente. Pelo menos para mim.
Não sei se deixava muito a desejar. Eu acho que toda a gente estava à espera que os Lakers... Eu estava à espera de um sweep até. Eu acho que um jogo foi bom. Os Rockets, que agora é uma casa a arder. Que era tudo o que nós queríamos neste podcast. Era ver os Rockets a arder. E conseguimos. Mas isso fica para outro dia, não é? Porque nós não temos episódios suficientes a falar mal dos Rockets. Queremos fazer mais um. Vamos ver o que é que se vai... Agora, está-me a desenrolar na trade season. Vai ser apetitoso. Já o Shams nos dizia que eventualmente o Russell Westbrook quer sair. Há equipas interessadas. Qual será o pacote? Veremos. E talvez até nos demos opiniões. Onde é que nós o gostávamos de o ver? Tendo em conta as exigências que ele faz. E trade packages que podem ser uma ideia. Temos de fazer até. Mas pronto, para dia 22 de dezembro estamos de volta com basquetebol. Passa-nos dia 26, mandem prendas. A minha P.O. Box está agora a passar em rodapé no teletexto. E mandem-me um microfone, por favor, que está morto. Mas pronto, acho que tudo o que nós queríamos era basquete. Conseguimos basquete, conseguimos bom basquete, conseguimos história na NBA e pronto. O que é que se há de fazer? Esperar pela próxima temporada, que vai ser apetitosa. Até podemos fazer uma preview, tipo, equipa a equipa. Talvez, não sei se temos tempo, mas algumas equipas mais interessantes que nós tínhamos no nosso radar, que são muitas até.
Acho que vamos esperar pelo draft para fazer isso.
Se calhar sim. Já veremos isso. E pronto, por mim é tudo. Mandem-me microfones. DM no Twitter, arroba jogo exterior. Também já sei fazer plugs, como tu. E...
Ridículo.
E pronto. Esperemos que seja para o ano. Posso dizer isto como adepto do Sporting e dos Clippers.
Ok. Portanto, agora, como é que vão proceder-se estas próximas semanas? Próxima semana sai episódio novo com pós-draft. E lá está, vamos escolher algumas equipas que achamos que vão melhorar bastante e outras que vão piorar, não é? Ou que achamos que não vão ser tão boas. E depois, antes de começar a época ainda, vamos ter ainda um episódio dedicado à off-season, que contemplará todas as trades. Não vou garantir que não façamos um no meio, caso haja uma trade super, hiper, mega interessante, tal como a que foi sugerida hoje entre os Rockets e os Nets. Não posso garantir que não façamos outro episódio. No entanto, o nosso schedule será o seguinte. Próxima semana, episódio sobre o draft. E depois, antes da off-season terminar, outro episódio. Portanto, da nossa parte, esta season foi tudo. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, @jogoexterior. E, quiçá, temos também uma surpresinha para vocês a começar na próxima semana também, para além do jogo exterior. É ou não é?
É...
Ah, pois é. Vocês não estão preparados? Vocês não estão preparados?
Vai ser o jogo interior.
Vamos gravar o podcast enquanto chegamos basquete suados dentro do pavilhão da Amarleja. Não, mas é algo igualmente bom.
Sim, não tão bom como estar suado a jogar basquete. E ter muito mais pessoas suadas a jogar basquete. Somente em altura que vamos todos apanhar Covid porque estamos a jogar basquete suados. Não tenho que esperar para ver. É ver ali um plugzito. Vamos expandir o universo exterior.
Bem, esta foi a temporada 19-20 do jogo exterior. Obrigado, meus amigos, e a quem nos acompanha. Ouçam-nos em todo lado, já sabem. 57 mil plataformas. Inclusive, recomendo usar o Google Podcasts, que é incrível. É incrível. E honestamente, é melhor do que ouvirem no Spotify. Não só para nós, mas também. Primeiro, apoiam mais os content creators. E segunda, estão a tirar dinheiro para chulos. É isso que nós queremos.
Espera, nós temos Google Podcasts?
Nós estamos no Google Podcasts.
Há muito tempo que não gravava isto.
Não gravámos o quê? Ah, está bem, mas eu também só descobri que estamos no Google Podcasts há coisa de uma semana quando fui ouvir.
Que giro. Estamos ricos e não sabíamos.
Pronto, para a semana... Voltamos, episódio 1 da segunda temporada de Jogo Exterior. Já aparecemos Game of Thrones. Entretanto, também...
Mas vamos ter um final melhor, acho eu.
E eu espero bem que sim, poxa. Eu não posso aguentar que os fãs dos Lakers digam que têm mais títulos que os Celtics. Isso seria o fim da minha vida. Portanto, obrigado, nossos ouvintes, caros ouvintes. Beijinhos e até para a semana.